Muito obrigado.
Senhor Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, caros deputados, Senhora Deputado Mário Mourinho Lopes. O pastoriça extensiva foi um sucesso que a todos surpreendeu. Aquilo que nos diziam é que o montante era exagerado, sobretudo pelo passado do governo da geringonça, que lançou um concurso de 10 milhões de euros para um objetivo parecido e só teve 800 mil de candidaturas. E, efetivamente, naquilo que foi a pastoriça extensiva, que tem várias ações, há medidas que foram executadas em 7 minutos. Teremos, nesses 7 minutos, por exemplo, 63 novos pastores. Eu também quero reforçar o montante. Temos que ver ainda também que realocações é que podem ser feitas. Porque, por exemplo, nas matas e pastagens, onde há a transformação de matas para pastagens de 1.900 hectares, o que é já relevante, sobram ainda 3 milhões de euros. No entanto, no apoio à instalação esgotou, assim como no apoio aos baldios, que foi um apoio que reforçamos, 7,5 milhões de euros também reforçou. Relativamente ao HQ1, 600 milhões de euros estão em execução. Está, por exemplo, agora em concurso ainda o Reguengos, Moura, que há de adicionar a tudo isto. Mas estão em execução 600 milhões de euros de obra, em execução, de obra de regadio, já neste momento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminou o seu tempo. Vamos passar para o Grupo Parlamentar do Livre agora. Sr. Deputado Jorge Pinto, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, caras e caros concidadãos. Sr. Ministro, hoje, quando ainda o verão nem sequer começou, uma boa parte do país está em alerta máximo para os riscos florestais. É, portanto, bastante incompreensível que na intervenção inicial do Sr. Ministro não tenha dito rigorosamente nada em relação a florestas e aquilo que está a ser feito para a prevenção dos incêndios. Foi obrigado a dizê-lo quando confrontado com perguntas nesse sentido e é precisamente por aí que eu vou também começar o meu primeiro bloco de perguntas. Porque, Sr. Ministro, sabe bem que eu adoro discordar de si, já o disse várias vezes, adoro e a sua frontalidade e até um certo caráter, permita-me sem qualquer avaliação ofensiva, um certo caráter bronco nas respostas que dá. Acho que essa frontalidade, essa transparência é importante na política. Surpreendeu-me, portanto, que o Sr. Ministro, nos dados que aqui traz, fala de muitos números, quer assoberbar-nos a todos com números e com métricas, mas depois os números que verdadeiramente importam, que são os da execução real e concreta junto das pessoas, não são dados. E, portanto, a minha primeira pergunta é relativa àquele financiamento até 1.500 euros por hectare que é dado, ou pode ser dado, aos privados para limpar os seus terrenos. Já tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro sobre isto, como é que o controlo seria feito, mas até agora, e eu já não sou propriamente o primeiro nem o segundo a falar neste debate, não disse ainda quantos hectares é que foram limpos ao abrigo desta medida, não disse ainda quantas pessoas é que pediram ajuda para esta limpeza, porque, Sr. Ministro, há aqui um enorme desafio e eu também não quero ser populista e a dizer que era fácil limpar todos estes terrenos de um dia para o outro. Não era. Mas nós alertamos em boa hora que o dinheiro deveria primeiro ser dado às pessoas para elas poderem fazer a limpeza e depois ser-lhes pedido de volta. Portanto, a minha primeira pergunta é quantos hectares é que já foram efetivamente limpos em terrenos privados graças a esta medida? Segunda pergunta prende-se também com um dado que o Sr. Ministro aqui trouxe das intenções que as pessoas pediram, 6 mil intenções para limpar os seus terrenos. Como é que estes pedidos vão ser processados? Como é que esta limpeza está a avançar? Outra pergunta relacionada com o que o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse há dois dias, de que estão cerca de 800 operacionais no terreno, 245 viaturas, 60 máquinas. A minha pergunta é, então, para finalizar este bloco, se estas mesmas pessoas, se estes mesmos materiais vão continuar em trabalhos de limpeza até ao final do verão ou se vão acabar nos próximos dias. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, Sr. Deputado Jorge Pinto. Quando nós dizemos que aumentamos o rendimento ao agricultor em 21% em 2025, são factos, foram mais de 1.200 milhões de euros. Quando no PEPAC pagamos, e foi este governo, no tempo deste governo, 1.000 milhões de euros foram pagos. Quando há como objetivo renovação geracional e teremos 2.000 novos agricultores com 331 milhões de euros, são factos, e ainda nem todos receberam, porque nem todas as candidaturas sequer estão em execução. Tudo aquilo que está no terreno, inclusivamente a questão dos 1.000 a 1.500 euros por hectare, já é elegível, mas também só vamos pagar depois de verificar que efetivamente o terreno foi limpo. Só vamos pagar, não é com uma fotografia, nós temos os satélites, temos o Sentinela 1 e 2, vamos verificar, vamos confirmar, e tudo isso já é elegível. Posso lhe dizer que na plataforma os proprietários já disseram que vão limpar cerca de 40 mil hectares. E 40 mil hectares, estamos a falar de 10 mil proprietários. E é o que nós queremos, é que sejam eles. É evidente que não vamos esconder que há dificuldades de mão de obra. Nós sabemos disso. E esse será um empecilho, mas é algo que nós temos de acelerar e também temos de concentrar ali meios, como fizemos. Nós, quando pusemos 300 sapadores florestais, deixámos de os ter nas nossas matas públicas. Mas são questões de prioridade e a prioridade está, obviamente, ali. E em termos da floresta, como aqui já referi mais de uma vez, e tem sido uma prioridade, nós temos 41 milhões de euros para este objetivo. E eu estou convencido que os recursos vão chegar. Não se vai limpar tudo de uma vez. A prioridade nos 26 municípios, no que está definido, são 6.200 hectares. Junto a casas, junto a caminhos, e esse trabalho está a ser feito diariamente. Por isso, dizer números em termos de limpeza é sempre um risco, porque os números estão sempre a alterar e a alterar, felizmente, para melhor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o problema está precisamente aí, é que nós sem números não sabemos como é que vamos estar a afrontar uma época de incêndios, que enfim, atualmente é de janeiro a dezembro, sem ter a mínima certeza ou indicação daquilo que está a ser feito ou não. E é precisamente por isso que eu estou a fazer esta pergunta, porque fala-me do controle, é evidente que esse controle é importante, mas se nós só vamos saber o grau de limpeza quando passarem os fogos, então alguma coisa falhou, e alguma coisa falhou também por responsabilidade do Sr. Ministro. Falando dos agricultores... A atribuição, o próprio Sr. Ministro, dos apoios aos agricultores não está a decorrer com a celeridade esperada, palavras do Sr. Ministro. A CNA, surpreendeu-me, o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes ter citado números da CNA, mas eu também os vou citar, fala de 1% dos pagamentos apenas sido feito. O Sr. Ministro não negou esta figura. Portanto, a minha primeira pergunta é: o que é que está a atrasar estes pagamentos? É excesso de burocracia? É falta de vontade? Ou são os empatas do lado do Ministério da Agricultura que estão a fazer com que haja um atraso no pagamento aos agricultores? Depois também dizer que, da parte do LIVRE, da parte de um partido ecologista que tanto defende a agricultura como o LIVRE, é para nós um modo de vida. E é também por isso que é importante olhar para aquilo que diz o estudo que o Sr. Ministro aqui trouxe da Economist, onde aponta que a principal problema onde Portugal teve um desempenho mais fraco é a resiliência do sistema alimentar, que poderia ser mais reforçada. E isto leva-nos à PAC, e leva-nos à PAC à importância dos seus dois pilares e à forma como o Governo assegura as práticas ecologicamente sustentáveis da agricultura, a agricultura regenerativa, de precisão, de gestão de água e de solos, redução da dependência de fatores de produção importados, e sobre isto o Sr. Ministro teima em dizer sempre muito pouco. E eu pensei que por hoje vir de gravata verde fosse um bom sinal de abertura àqueles que, como nós no LIVRE, dizemos que a agricultura e ambiente estão de mãos dadas. Mas sempre que o Sr. Ministro fala da agricultura, parece esquecer estas práticas sustentáveis. E, portanto, eu gostaria de saber, desde logo, em que ponto é que está o Programa Nacional de Apoio à Agricultura de Precisão e como é que nós vamos reforçar o segundo pilar da PAC, nomeadamente, no que diz respeito a estas práticas mais sustentáveis da agricultura, porque elas são boas para o país, mas são certamente excelentes para os nossos produtores. Muito obrigado.
Senhor Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, caras e caros colegas, Sr. deputado Jorge Pinto. Nós, dos apoios à agricultura, e que têm sido dados, 1% é um disparate. E, portanto, eu não gosto de comentar disparates. É um disparate, não é nada 1%. Para além disso, quando há as intenções que são colocadas na plataforma, elas estão muito longe e são por excesso em termos da realidade, infelizmente, isso constata-se depois nas vistorias. Infelizmente, ficam muito longe. Por isso é necessária a verificação. É dinheiro dos contribuintes que tem que ser bem tratado e bem fiscalizado. E depois é preciso não esquecer um outro ponto. É quando há apoios até aos 10 mil euros, ainda que o montante seja de 20 ou 30 mil, o prejuízo é de 10 mil euros, o montante que se dá, e, portanto, há de ficar sempre longe daquilo que é o prejuízo efetivo. E mesmo naquilo que são apoios a 50%, também fica à metade do montante. Aquilo que eu lhe posso dizer é que nós vamos procurar que tudo o que é elegível seja rapidamente pago. E se há governos que ainda não pagaram tragédias de 2017, eu posso lhe dizer que os incêndios de 2024 ou 2025 já estão, por exemplo, praticamente todos pagos, e muitas vezes não estão porque há demoras na entrega de um ou de outro documento. E mesmo aquilo que são os 50 milhões de euros destinados de forma indicativa pelo Orçamento de Estado para os apoios aos 10 mil euros, se não forem suficientes, eles vão ser obviamente aumentados. No entanto, aquilo que são as câmaras municipais, por exemplo, estão a fazer um esforço brutal, e a primeira que tem que dar um parecer, e obviamente que a prioridade das câmaras municipais é, por exemplo, a habitação, e depois serão outras situações. Estamos todos a dar o máximo neste objetivo, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, numa última pergunta relacionada com as pescas e com a Agrifish da próxima semana, onde será também discutida a política comum de pescas, um trabalho em relação ao qual a Comissão Europeia tem estado em auscultação e que a própria Comissão Europeia diz que esta política comum permanece adequada aos desafios atuais de gestão pesqueira. Nós não sabemos ainda qual será a posição do Governo português, portanto eu gostaria de saber qual será a posição do Sr. Ministro na Agrifish da próxima semana, se é de apoio à política comum tal como ela existe ou se acha que ela deve ser alterada. Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado, nós, na política comum de pescas, queremos a sua modernização e também não queremos derivas que, por vezes, são contra os objetivos ambientais. Dou-lhe um exemplo. A Madeira tem 5 milhões de euros para modernizar aquilo que são embarcações e, na cabeça de alguns em Bruxelas, pensam que essa modernização significa possibilitar o aumento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, senhores secretários de Estado. Estes debates de interpelação ao Governo sobre áreas temáticas costumam ser debates entre o Governo e a oposição, em que o Governo naturalmente defende a sua política e a oposição apresenta uma política alternativa. Hoje foi diferente. Isto hoje tivemos, de facto, um debate entre aqueles que são empreendedores e aqueles que são empatas, ou seja, entre aqueles que acham que a agricultura está de facto, a agricultura e a pesca estão de facto no centro da política, e aqueles que não tendo política para a agricultura e para as pescas, falam de tudo o resto. O Partido Socialista, aliás, nos primeiros 5 minutos da sua intervenção, quando se esperava que falasse de agricultores, falou de funcionários. Quando se esperava que falasse de pescadores, falou de dirigentes. Quando se esperava que falasse de explorações, falou de institutos. E quando se esperava que falasse de frotas, falou de agências. Ou seja, o Partido Socialista não tem uma palavra a dizer aos agricultores, não tem uma palavra a dizer aos pescadores, não tem uma palavra sobre agricultura e não tem uma palavra sobre pesca. E isto não é surpresa, porque o Partido Socialista, durante 8 anos que governou, a única coisa que deu à agricultura e às pescas foi burocracia. Foi burocracia. Só atrasou, só empatou. E é por isso que não tem uma pergunta concreta para fazer que não seja sobre os funcionários e sobre o funcionamento. Nós, felizmente, temos. E a primeira para dizer...